passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Uma empresa que terceiriza todas as suas atividades é uma empresa vazia de função social.
O que a sociedade cobra é a regulamentação da terceirização do Brasil.
Terceirização é, sim, sinônimo de precarização.
O terceirizado, por essa regulamentação, tem muito mais garantia do que o trabalhador direto.
Precário é o que não é seguro, é o que é frágil, é o que é escasso, precário é o que é pobre.
No Brasil, mais de 12 milhões e meio de trabalhadores prestam serviços em empresas terceirizadas, que são contratadas para fornecerem algum serviço específico a outras empresas.
Os terceirizados têm as mesmas garantias trabalhistas dos empregados diretos, previstas na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E apesar de a atividade ter crescido muito nas últimas décadas, eles ainda são vítimas de discriminação e insegurança no trabalho.
Isso porque, até hoje, não existe uma lei que regulamente a terceirização no país. Este ano, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que regulamenta os contratos de terceirização.
O projeto, que está sob análise do Senado, gerou polêmica em todo o país, porque amplia a atividade, abrindo a possibilidade de terceirização nas atividades fim das empresas.
E o que isso significa? Na prática, uma empresa que fabrica pneus, por exemplo, que antes só poderia terceirizar o transporte do produto ou a limpeza da fábrica, passa a poder contratar também empresas terceirizadas que produzam pneus. Uma alternativa mais prática e barata de contratar mão de obra, na opinião dos empresários.
A pergunta que ecoa entre a classe trabalhadora é: a proposta aprovada acaba com as discriminações e injustiças ainda sofridas pelos terceirizados ou só amplia essa prática no mercado de trabalho?
E a terceirização em todos os setores é a saída para o desenvolvimento das empresas? Essas e outras questões você confere na reportagem especial Terceirização, Avanço ou Retrocesso, que começa agora aqui na Rádio Senado.
Fernanda Coelho trabalhou por 10 anos em empresas terceirizadas na área de comunicação. Ela conta que a satisfação de ter conseguido entrar no mercado de trabalho, no entanto, não a poupou de algumas frustrações por ser contratada como terceirizada.
Fernanda relata uma das situações em que se sentiu ameaçada de perder o emprego e não receber seus direitos trabalhistas.
Morreu um dos donos, a empresa faliu e a gente ficou 2 meses sem receber salário. Enfim, foi super caótico no início, depois eu fui para a justiça também, mas assim, eu me vi completamente desassistida, né?
Casos de discriminação no trabalho também ficaram na memória da funcionária terceirizada.
Eu lembro que teve uma vacinação contra a gripe e que eu e um colega fomos para a fila. Na hora que a gente chegou, a gente mostrou o crachá, ah não, terceirizado não pode. Fiquei chocada, né? Porque eu como terceirizada não podia e dividia sala, dividia mesa com servidor, ou seja, será que essa vacinação ela foi útil? Foi ampla? Eu me senti bastante diminuída naquele episódio.
Hoje, Fernanda é concursada, mas ela já fez parte dos mais de 12 milhões e meio de terceirizados que prestam serviços em empresas de todo o país. De acordo com o Ministério do Trabalho, terceirização é a contratação de serviços por meio de uma empresa intermediária entre o tomador de serviços e a mão de obra.
Após a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do capitalismo, as grandes empresas foram se concentrando apenas na produção de seu produto final, deixando as demais atividades periféricas para as empresas menores terceirizadas. Era mais prático e barato.
No Brasil, a terceirização foi intensificada a partir da década de 90, quando as empresas passaram a reestruturar sua produção, na busca de economia e concentração em produtos mais competitivos.
Hoje, não só as grandes empresas, mas também as micro e pequenas e até condomínios residenciais optam por serviços terceirizados em algumas áreas, entre elas segurança, logística e limpeza.
empresário do ramo de telecomunicações, Valdir Borges, que tem duas lojas em Brasília com 50 funcionários, destaca as vantagens da terceirização para as empresas.
Sem a terceirização, nós hoje não existiríamos como microempresa. Nós conseguimos prestar um bom serviço na área de telecomunicações, pagando todos os encargos sociais e tudo que existe uma microempresa. Então, eu acho que a terceirização é uma grande oportunidade de negócio para todo empresário do país.
Para Valdir Borges, o modelo de contratação pode, inclusive, atrair novas empresas para o Brasil e ampliar o número de postos de trabalho.
Eu acho até que a terceirização poderia atrair mais investidores internacionais para o Brasil, sabendo que chegando aqui tem uma legislação que permite que a empresa possa focar melhor no seu negócio.
Alguns pesquisadores também consideram hoje a terceirização essencial no desenvolvimento de uma empresa. Para o professor de Economia da Universidade de São Paulo, Hélio Zilberstein, as grandes empresas hoje não conseguem mais liderar o mercado se não contarem com a terceirização. Ele traça um comparativo entre as empresas que atuavam antes dos anos 90 no país.
No século passado, até os anos 80, 90, a empresa vencedora, a empresa competitiva, era a grande corporação que verticalizava todo o processo produtivo. Por que que era feito assim? Porque era impraticável ser de outra forma. Era impraticável buscar no mercado diariamente os insumos e os serviços que a empresa precisava. Então a empresa vencedora do passado montava uma verdadeira cadeia produtiva vertical.
Na avaliação de Hélio Zilberstein, hoje, com as mudanças em função da transformação tecnológica, o quadro é bem diferente.
Como é hoje? Hoje nós tivemos uma transformação tecnológica tão grande, um avanço enorme na comunicação, nos transportes. A empresa vencedora hoje, a empresa competitiva, é a que consegue formar sua cadeia produtiva horizontalmente com os seus parceiros. E às vezes são parceiros até globais.
A terceirização é uma realidade inegável hoje em dia. No Brasil, os terceirizados já ocupam 26% do mercado de trabalho, segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos.
O grande problema são as condições que algumas empresas ainda impõem aos trabalhadores. E ainda não existe uma lei que regulamente a terceirização no país. Por falta de direitos legitimados em uma legislação, as centrais sindicais relatam inúmeros casos de precariedade das relações de trabalho, como nos contou Fernanda Pimentel no início da reportagem.
Há situações ainda piores, segundo os sindicatos, nas quais empregados contratados por empresas terceirizadas são demitidos sem receber qualquer direito trabalhista, além de casos de condições precárias de trabalho e diferenças salariais. Já a discriminação tem maior ocorrência em setores como de limpeza e vigilância, segundo o relatório da Central Única dos Trabalhadores. São áreas que contam com terceirizados como maioria.
Meu nome é Eugênia dos Santos Magalhães, tenho 47 anos, trabalho 23 anos na empresa de limpeza. Eu sempre achei injusto o nosso salário, porque tem pessoas às vezes que fazem menos coisa e ganham muito mais que a gente. A gente é ainda discriminado, tem que aguentar às vezes discriminações, às vezes até do colega ou de uma pessoa que é funcionário público.
As denúncias mais comuns são atrasos no pagamento de salários pelas empresas prestadoras de serviços e discriminação. A diretora do Sindicato dos Químicos de Campinas, Nilza Pereira de Almeida, conta o que vê quando entra em indústrias onde há um grande número de terceirizados.
Eu sempre me choco muito, porque nós estamos atuando lá como sindicato, nós vamos entregar o material do sindicato, um jornal. E aí a gente está distribuindo, bom dia, companheiro, bom dia. Aí passa um terceirizado, ele diz, não, eu não sou trabalhador, eu sou terceirizado. Então, essa forma de contrato já conseguiu, inclusive, diminuir aquela pessoa em ela não se reconhecer trabalhador nas fábricas, de modo geral.
Dados do DIEESE de 2013 revelam que a remuneração média dos terceirizados é 24% menor que a de um empregado contratado diretamente pela empresa.
No setor bancário, a diferença é ainda maior. Eles ganham, em média, um terço do salário dos contratados. Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, os terceirizados não têm participação nos lucros, auxílio creche, nem direito à jornada de 6 horas.
Eles trabalham, em média, 3 horas a mais por semana do que os contratados diretamente. E a taxa de rotatividade no trabalho entre os terceirizados também é maior.
Segundo o DIEESE, geralmente um terceirizado fica 2 anos e 7 meses no mesmo emprego. Já os contratados diretamente ficam, em média, quase 6 anos.
Os maiores casos de constatação do trabalho em condições análogas ao escravo está entre os terceirizados. Entre 2010 e 2013, 2.998 terceirizados foram resgatados dessas condições precárias.
No caso de acidentes fatais, os terceirizados também são as maiores vítimas. O setor de construção foi o mais afetado em 2013. Do total de 208 mortes, 141 trabalhadores eram terceirizados. Nas obras de estádios da Copa do Mundo, no Brasil, dos 9 operários mortos, 7 eram terceirizados.
Já no setor elétrico, segundo o DIEESE, 82 trabalhadores morreram. 7 eram empregados diretos. Os outros 75 eram terceirizados.
Contratado por uma empresa terceirizada na área de construção civil, o operador de máquinas Jorge Rael afirma que mesmo nessas condições, é melhor garantir o emprego do que não ter salário no fim do mês.
Ah, essa crise que está passando agora, na verdade a gente não pode nem estar reclamando, né? Reclamar pelo que falta. Porque essa crise está passando no Brasil todo, né? A gente está aqui hoje, sai do serviço, passa 2, 3 meses parado, então muitas das vezes é melhor a gente nem reclamar, né? Sobre o que falta.
Por causa desse vácuo na legislação, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu normatizar essa forma de contratar e hoje utiliza a súmula 331, uma jurisprudência que serve de base para orientar julgamentos sobre terceirizações trabalhistas. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Antônio José de Barros, explica por que a súmula 331 teve de ser criada.
O juiz não pode se eximir de decidir alegando lacuna na lei. Ora, nós não tínhamos lei que tratasse de preservar os direitos dos empregados que estavam sendo terceirizados na maré daquele governo conservador com um capitalismo exagerado. Naquela ocasião, nem se falava em precarização, falava-se em terceirização predatória.
O ministro do TST lembra que as relações de trabalho com terceirizados não tinham qualquer regulação.
Por que predatório? Porque eram empresas que se formavam do dia para a noite e cediam empregados não muito qualificados para compor a atividade fim e, com isso, recebiam parcela salarial muito aquém daqueles da empresa contratante, não desfrutava das mesmas vantagens daqueles empregados da empresa contratante, o que, a meu ver, como cidadão, é uma rematada injustiça.
Problemas de excesso de trabalho e as pressões constantes fizeram com que uma trabalhadora terceirizada de um hospital público em Brasília, Eugênia Magalhães, ficasse 11 anos licenciada do emprego. A funcionária da limpeza conta os problemas que a fizeram se afastar do local de trabalho.
Sob pressão do chefe, eu, com o tempo, foi juntando uma coisa ou outra, fiquei doente, depressiva. Por isso, fiquei 11 anos encostada. Eu fazia 8 setores. Eu era obrigada a fazer 8 setores. Ou trabalhar no PS sozinha. Mas eu fazia aquilo porque eu tinha que cuidar de comer para os meus filhos. Eu mesma não dando conta, eu fazia.
A regulamentação dos contratos de terceirização já é tema de projetos de lei que estão em análise no Congresso Nacional há mais de 10 anos. Um deles, de autoria do ex-deputado Sandro Mabel, foi aprovado este ano na Câmara dos Deputados.
No próximo bloco da reportagem especial Terceirização, Avanço ou Retrocesso, você vai conhecer os principais pontos dessa proposta que agora está em análise no Senado. Vai saber também como ela é vista pelas empresas e pelos terceirizados ou seus representantes.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.